Bom dia, comunidade constantinense! Está no ar mais uma edição do Informativo da Câmara de Vereadores de Constantina. No programa de hoje, conversaremos com os vereadores Edeval Borsioni e André Zanella. Bom dia!
Bom dia, Cristina! Bom dia, vereador Edeval! Bom dia a toda a nossa comunidade que nos acompanha nesse programa informativo, onde prestaremos esclarecimentos sobre as nossas ações em prol do nosso município de Constantino.
Bom dia, vereador André, bom dia, comunidade constantinense, bom dia, Cris. E realmente, como o colega André colocou, vamos prestar então os nossos trabalhos, né, a toda a comunidade, mostrando aquilo que a gente fez durante essas últimas semanas.
E a pauta inicial do nosso informativo é segurança pública.
Então, Cristina, foi uma semana de boas notícias para a nossa comunidade. Estive participando do ato de entrega de uma Mitsubishi L200 2006, que veio do governo do estado para reforçar o nosso município de Constantina. Então, foi uma articulação que eu participei com a Casa Civil do governo do estado, através da chefe de gabinete, Kátia Belmonte. Então, o estado fez uma renovação da frota de veículos nas coordenadorias regionais. Então, foi destinado essa caminhonete 4x4, que é usada, mas que está em bom estado de uso, né? Que vai ajudar muito as nossas secretarias municipais, em especial a Secretaria de Obras e a Secretaria da Saúde, a questão das endemias. Então, é uma caminhonete das mais antigas, muito forte, né? Então, fico feliz. Agradeço à chefe de gabinete da Casa Civil, Kátia Belmonte, que é uma grande amiga e parceira que eu construí na minha caminhada política, por ter atendido ao meu pedido e da administração municipal, através do prefeito Christian, da Secretaria da Saúde, e contemplado esse veículo que, com certeza, vai ajudar muito a desenvolver ainda mais a frota de veículos do nosso município.
Perfeito, colega André. E já nessa linha da segurança pública que nós estamos comentando aqui no nosso programa, né? Também eu estive conversando com o tenente Denis sobre questões importantes dessa área em nosso município e também a região, já que ele atende não somente o município de Constantina, mas os municípios próximos ao nosso. E a conversa foi muito produtiva, que reafirmamos o compromisso, né, que a Brigada Militar de Constantina tem demonstrado no seu dia a dia. E quero destacar também e reconhecer o excelente trabalho que a Brigada vem realizando com ações firmes, presença constante nas ruas, diálogo com a comunidade. E essa atuação dedicada tem contribuído para fortalecer a sensação de segurança e garantir mais tranquilidade às nossas famílias. Então, também eu acho muito significativo, muito importante a vinda desse automóvel, como o colega André falou anteriormente, para o nosso município e para a nossa região, né, para trazer a segurança à nossa comunidade. Então, dessa forma, colocamos nos à disposição para continuarmos colaborando no que for necessário também, né, com as políticas públicas e de segurança da cidade, da região e, enfim, nós como legislativos temos esse papel também.
Então, Cristina, como eu disse, temos muitas notícias boas na área da segurança pública. O governo do estado nos contemplou o nosso batalhão de Constantina com 3 viaturas novas, 3 caminhonetes Hilux semi-blindadas. Uma atenderá Constantina, outra Engenho Velho e outra Novo Xingu. É importante ressaltar para a nossa comunidade que esse é um compromisso feito pelo governador Eduardo Leite e pelo comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Cláudio Feoli, e que nesse governo todos os municípios do Rio Grande do Sul teriam pelo menos uma viatura semi-blindada. Então, veio essas 3 caminhonetes. Eu também preciso destacar que essas viaturas já estavam no cronograma do estado, mas a gente lutou tanto por viaturas nesse ano, com o apoio da deputada estadual delegada Nadine, já tinha vindo uma viatura para o nosso município também, que é uma Mitsubishi Pajero, ano 2018, que anteriormente atendia no batalhão de choque de Porto Alegre, que está agora já há cerca de 60 dias atendendo a nossa brigada militar e reforçando a nossa segurança pública. Com certeza, como o colega Edeval sempre destaca, nós precisamos destacar o trabalho da nossa Brigada Militar, Tenente Denis Ferrarese, e aos servidores que se dedicam dia e noite, feriados, para proteger a nossa população. Eu vejo, às vezes, alguns comentários de que Constantina tem um alto número de ocorrências, né, de tráfico de drogas e feminicídio, mas é porque aqui tem uma equipe que investiga, aqui tem inteligência, aqui tem investimento, A Câmara de Vereadores também contribuiu com o valor do duodécimo para a compra de câmeras de monitoramento, né? Então, tenho certeza que a nossa comunidade reconhece a nossa Brigada Militar, o trabalho de cada um, e parabenizar também, né, a Brigada Militar, que completou 188 anos de história na última terça-feira, inclusive onde teve esse ato da entrega das viaturas, que participou o governador Eduardo Leite. Inclusive, preciso destacar que é o governo que mais investiu na área de segurança pública na história do Rio Grande do Sul. E agora, na última sexta-feira, então, a gente esteve participando, na companhia de todos os vereadores, do ato formal da entrega dessas viaturas que já estão atuando em nosso município.
Exatamente isso, colega André e Cris, e comunidade constantinense, né? Então, nessa sexta-feira, estivemos presentes lá na Brigada Militar, em que foi feita a entrega desses importantes veículos. E como nós falamos anteriormente, tudo isso é importante. E também, como nós debatemos a segunda-feira na nossa sessão que nós tivemos aqui na Casa Legislativa, que o trabalho da Brigada Militar, além de reprimir, né, coibir a violência, também é um trabalho de educativo. Isso é extremamente importante. Então, nessa conversa, nesse diálogo que eu tive com o Tenente Denis e com sua equipe, né, eles colocaram exatamente isso, né? Tem muitos programas importantes que tem muitos jovens aí da Brigada Militar, soldados se qualificando para trabalhar com os estudantes nas escolas municipais aqui e estaduais do município de Constantina e da região. O programa que eles estão trabalhando muito com programas educativos, vão trabalhar, e entre eles tem o ProERD, né? Que o pessoal faz esses cursos, se qualifica e tem esse acesso direto com as escolas, para também fazer um trabalho de conscientização. Então, acho que isso é muito importante, porque a educação, ela sempre caminha junto, né, com a segurança, com a saúde, como nós sempre debatemos nas nossas propostas.
O vereador Edeval fala agora sobre a pauta da educação.
Exatamente, Cris e ouvintes. Eu quero tratar sobre a importância do nosso Enem, que os nossos jovens constantinenses realizaram. Então, eu quero dizer à comunidade e a todos que estão nos acompanhando, o Enem é um dos instrumentos mais importantes que nós temos de inclusão e transformação do nosso país. Porque o Enem não é apenas uma prova, ele é uma porta de entrada para milhares de jovens e muitos deles aqui, como eu falei anteriormente, aqui de Constantina, que possam sonhar com uma universidade pública, com uma bolsa de estudos pelo ProUni ou até com o financiamento estudantil chamado FIES. Então é uma oportunidade não somente para os jovens, mas para os adultos também conquistarem novos caminhos. Os nossos estudantes enfrentam enormes desafios, trabalham o dia todo, muitas vezes com falta de recursos, e então é papel nosso do poder, tanto legislativo, nós aqui da casa, como do executivo, apoiarmos os jovens no Enem para que conquistem os seus objetivos. O André é um jovem aqui e sabe muito bem a importância que tem o Enem quando ele realizou as provas para entrar numa universidade. A Cris também no mesmo processo. Então, eu quero dizer e defender o Enem, porque é defender a educação e acreditar no futuro da nossa juventude. É ampliar oportunidades e romper o ciclo da desigualdade, que ainda pesa sobre tantas famílias. E vou parabenizar, né, o nosso governo também federal, né, porque, e o Ministério da Educação, todas as suas equipes envolvidas, pela organização do Enem desse ano. Realizar uma prova dessa dimensão com segurança, com logística eficiente e com respeito aos estudantes, demonstra um compromisso com a educação pública e com o futuro do país. E por falar em educação, o IFAR, aqui de Frederico Westphalen, publicou a primeira chamada dos cursos técnicos integrados ao ensino médio de 2026. Então, eu quero parabenizar os jovens constantinenses, os nossos estudantes, aprovados no IFAR. Pois essa conquista, ela é fruto de muito esforço, dedicação e do apoio das nossas famílias e dos nossos professores. Porque vocês representam o futuro da nossa cidade e nos enchem de esperança que essa nova etapa seja repleta de aprendizados e oportunidades para que realmente conquistem todos os seus objetivos.
Abrimos espaço agora para uma pauta que aquece o coração e reflete a força da nossa comunidade.
Perfeitamente, Cristina. Falando em solidariedade, temos que ter muito orgulho da nossa comunidade constantinense de toda a região. E quando falamos em união de propósitos em comum para ajudar pessoas necessitadas. E nesse sentido, então, tivemos o jantar beneficente em prol do menino Francisco. Um show de solidariedade que nós participamos, todas as entidades se uniram, a comunidade em geral também abraçou a pauta. tivemos um grande público, uma festa assim histórica. Eu posso dizer que, com certeza, quase todo mundo lá saiu emocionado de ver a união e a evolução também que o Francisco está tendo em seu tratamento. Então, nós estivemos participando como Câmara de Vereadores. Eu estive também ajudando o CLJ no momento do jantar, né? E foi um momento, assim, de quando a gente para pensar do que é importante em nossas vidas. No dia a dia, muitas vezes a gente se esquece do que realmente é importante, de que nossas famílias, nossos amigos, que a gente sempre tem que se unir, porque a gente não sabe o dia da manhã, mas a gente está muito feliz também de ver a Sabrina recuperada, de ver a Antonella recuperada, e a gente tem a certeza de que o Francisco agora, com o tempo, ele está evoluindo com suas terapias, né? Com a clínica, né? onde ele está internado, que ele está realizando procedimentos, e a cada dia mais ele vai evoluir para que possa ir, o quanto antes, estar de volta para a nossa comunidade. Nós temos que parabenizar o nosso povo por essa demonstração de carinho, em especial com a família Bedin, que também sempre foi uma família que sempre ajudou todo mundo quando precisava, né? E agora a gente deu essa retribuição e temos certeza de que Deus já está operando esse milagre e que logo teremos mais boas notícias.
Com toda certeza, né, o que o colega André colocou é de suma importância, realmente. A nossa comunidade é uma comunidade que se solidariza muito com as pessoas, principalmente quando há esses fatos trágicos que, né, ocorreram há uns meses atrás. Então, nada mais importante do que nós, como o André colocou, do Poder Legislativo, nós da Câmara de Vereadores, termos participado, se envolvido. E isso é um trabalho que realmente todos nós e a comunidade, ela percebe realmente que nós fazemos parte, estamos juntos com a comunidade, somos da comunidade e essa proximidade que nós temos com as pessoas, com as famílias, no caso, também agora, essa, infelizmente, essa tragédia que ocorreu com a família Bedin, mas mostra que nós somos pessoas que realmente queremos sempre o melhor para todos, né? E sempre nós vamos colaborar para o bem do nosso município. Com certeza o menino Francisco vai se recuperar. A Sabrina, graças a Deus, já está praticamente boa, né? Uma ótima recuperação. A Antonella, como o colega colocou anteriormente. E com toda certeza Deus vai abençoar essa família e vai abençoar cada um de nós também para que não ocorra mais essas tragédias e que a gente possa ter uma vida mais tranquila.
Dando continuidade, os vereadores trazem informações sobre as estradas vicinais do nosso município.
Então, Cristina, nos últimos dias estive cumprindo um roteiro com o nosso secretário de obras, Lindomar Durante, em algumas estradas do nosso interior, que há bastante demanda. A gente sabe dos nossos produtores, dos nossos agricultores, que constantemente, né, estamos apresentando as demandas e a gente, dentro do possível, está procurando visitar, né, juntamente com a equipe da Secretaria de Obras. Que a gente sabe que a demanda é muito grande, né, e que às vezes o município tenta atender na mesma hora, mas há um cronograma, né, alguma dificuldade. Mas acompanhei então esse trabalho que estava sendo realizado na comunidade da linha Candate, onde foi feito um cascalhamento, melhorou bastante as condições ali de trafegabilidade, especial ali próximo ao salão da comunidade, né? Então, parabenizei a equipe que estava trabalhando lá. A gente também esteve em outras comunidades, onde o secretário Nego Durante me mostrou o que será feito, né? Como a secretaria tem se desenvolvido esses trabalhos, a gente sabe que às vezes falta maquinário, né? A gente tem ainda uma dificuldade no nosso parque de máquinas, que às vezes as condições é difícil para o secretário e para os servidores atender tudo. Mas eu vejo que está tendo muito empenho da administração, dos servidores, e está sendo melhorado, né? Eu acho que os últimos meses ali, se formos pegar que é um primeiro ano de governo, eu acho que foi bastante coisa feita. E se a gente conseguir, a gente como Câmara de Vereadores está sempre demandando, mas também aprovando projetos importantes que darão melhores condições para o nosso município. Nesse sentido, também temos aí até o começo do ano que vem duas novas retroescavadeiras chegando para o município, uma que eu consegui com o deputado federal Lucas Redecker, né? Então, e também é para qualificar esses serviços nas secretarias. Eu sei que na estrada da linha Guardinha também foram feitas algumas melhorias. Infelizmente, depois veio uma chuva, né, que acaba prejudicando. Agora nós vamos ter um período, esse período de troca de estações, que é bastante complicado, né? Que vem, às vezes, chuvas do nada e causam grandes transtornos, né? A gente sabe até no bairro São Roque também teve alguns transtornos nos últimos dias, mas prontamente o poder executivo se organizou e apresentou as soluções, né? Porque a nossa comunidade com certeza merece o atendimento, merece a atenção do poder público, seja o executivo, o poder legislativo, para que nós possamos, sim, ter uma Constantina que entregue serviços de qualidade para o seu povo. Então, nesse sentido, registrar os meus parabéns à equipe da Secretaria de Obras e dizer que estou sempre à disposição da nossa comunidade, em especial dos nossos produtores e agricultores, né, que a gente sabe que logo terá uma safra por aí, e eles que são quem dá o maior sustento para a nossa arrecadação de impostos e merecem que as máquinas do município estejam ali cumprindo com o mínimo, né, que é as estradas de qualidade, o que é a obrigação do município.
E por falar, então, da importância que tem, como o colega André colocou anteriormente, né, das recuperações das nossas estradas, eu fiz e pautei umas críticas construtivas na tribuna aqui da Casa Legislativa, uns 2 semanas atrás, exatamente porque nós ouvimos muito dos nossos agricultores, de alguns agricultores também, algumas queixas, né, com relação às estradas, que não estavam em bom estado e tal, e a gente é sabedor também da questão climática, da questão de falta, muitas vezes, de máquinas, a questão de recursos humanos e tudo mais. E dentro disso, então, a gente também fez várias visitas nas comunidades, fomos na Baracuta Alta, em vários locais, né? Conversamos com as pessoas, então, que nos colocaram essas demandas, essas pautas, e a gente depois teve também o diálogo direto com o secretário de Obras, e realmente a gente tem que entender o processo como um todo, né? Às vezes não tem como se resolver todos os problemas, mas tem que se ter um cuidado também. E por falar nisso, nessa questão das estradas, né, nós estaremos na próxima semana nos direcionando à capital federal, Brasília, para buscarmos então uma solicitação de liberação de recursos para as estradas vicinais. Esse recurso é da época do governo passado e é no valor de 1.900.000. Então é importante, eu e minha colega Sara Jane da bancada dos trabalhadores estaremos presentes lá em Brasília. Estamos marcando agenda com os deputados e com toda a equipe, né, necessária, enfim, para a gente conseguir esse importante recurso para a nossa comunidade e para melhorias das nossas estradas na recuperação, como o colega anteriormente bem colocou. E isso envolve, então, com toda certeza, influencia diretamente, né, por uma qualidade de vida melhor à população, né, tem toda a questão do transporte escolar, dos acessos à produção, como foi colocado anteriormente, nós somos um município com características essencialmente agrícolas. Então, nada mais importante do que nós nos movimentarmos. E por falar em movimentarmos, tanto eu como o colega André falou anteriormente, conquistou bastante coisas para o nosso município, nós também conseguimos muitas verbas, muitas emendas e vamos buscar ainda mais para a nossa comunidade constantinense. E dentre todas essas emendas que nós buscamos e conquistamos, esse vai ser mais um trabalho que nós vamos realizar, né, de buscar então esses recursos para a comunidade constantinense e suas melhorias.
Seguimos para o tema da saúde, destacando a reunião com a direção do Hospital da Acros aqui na Casa Legislativa.
Exatamente, Cristina. Então, na última segunda-feira, em nossa tradicional reunião das comissões que acontecem nas segundas pela manhã, né, recebemos a direção do Hospital da Acros, o presidente Marconi Gai e também a administradora do hospital, Janis Mantelli, onde trocamos importantes informações sobre o atual estado do nosso Hospital da Acros de Constantina. A gente sabe que o nosso hospital cresceu muito nos últimos anos, com trabalho sério e dedicação de toda a direção hospitalar, que não mede esforços, né, para que Constantina se torne cada vez mais um polo em questão de saúde. Eu estou sempre muito próximo da direção do hospital, né? Nós já tivemos mais de 3 agendas que nós fomos na Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado, onde tivemos importantes conquistas, como o ambulatório da dermatologia, saúde indígena, recurso aí de quase 700 mil para a obra de ampliação do hospital, né, na compra de equipamentos. Então, e ver aqui os projetos que o hospital tem, que o hospital está cadastrando, é muito importante. Mas a gente também leva sugestões, né, da comunidade, para que cada vez mais possam melhorar esse atendimento, né? Além da estrutura qualificada que tem, a gente sabe do esforço dos servidores, né, em bem atender a nossa comunidade. Eu também tenho uma proximidade grande com a nossa coordenadoria regional de saúde. Eles sempre comentam que o Hospital de Constantina é uma grande referência para os outros 26 municípios, né, que também estão na 15ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então foi um diálogo muito importante para estreitar laços entre o Poder Legislativo e o Hospital da Acros. Tratamos de questões como o SUS, como o SAMU, né? O SAMU também, que é uma pauta importante. Então foi um importante diálogo entre o Poder Legislativo e o Hospital da Acros.
Eu reforço o que o colega falou anteriormente, na presença do pessoal aqui da direção da Acros e Constantina, em que houve um diálogo muito importante sobre as especialidades, né, ofertadas e sobre o funcionamento dos serviços vinculados também ao Sistema Único de Saúde. Então, como foi falado anteriormente pelo colega André, foi uma conversa muito produtiva, trouxe muitas informações para a população sobre atendimentos, fluxos, encaminhamentos. E esse diálogo é importante para fortalecer a saúde pública do nosso município, aprimorar a gestão e garantir que a comunidade tenha acesso aos serviços de qualidade. E quero dizer também à comunidade constantinense que nós, a nossa bancada, o nosso partido, também conquistamos bastante emendas para o hospital aqui da Acros, foram mais de 600 mil reais, somente esse ano, né, para o nosso hospital. Então, é uma força coletiva, como o colega falou anteriormente, nós do Legislativo, as nossas relações com os deputados, com as nossas lideranças, com o governo federal também, com o governo estadual, e todo mundo se dando as mãos para construir um hospital que é referência regional. Hoje nós sabemos, vamos com toda certeza passarmos a ser um hospital de média complexidade, com 51 leitos, o que é de suma importância também, teremos mais verbas e a possibilidade de atender melhor ainda a nossa população constantinense e regional. Queremos então aqui agradecer ao Marconi Gaia, o presidente, a Janes Mantelli, toda a direção, a transparência pelo compromisso e pela disposição em construir soluções junto ao poder público e à nossa comunidade.
É importante também registrar os nossos sentimentos à família Gai pela perda do nosso grande amigo Luiz Roberto Gai, carinhosamente conhecido por todos como Cissão, né? Um jovem do nosso município, uma pessoa que teve uma trajetória fantástica, um amigo querido por todos e que nos deixou, né, nesses últimos dias. Então nos faltam palavras para esse momento, né? A gente sabe o quanto a família sofre nesses momentos e toda a comunidade, todos os amigos, mas fica o conforto de saber que o Luiz deixou uma história muito bonita. Ele com certeza vai inspirar muitos jovens do nosso município sobre simplicidade, sobre lealdade, né? A gente viu a comoção que teve a nossa comunidade com a perda desse jovem, que a gente tem a certeza de que Deus vai abençoar o coração de cada familiar, em especial ali a Cissa, o Marconi, o Markson, os avós Vera e Ney, né? Então, deixamos o nosso abraço à família.
Me junto ao colega André, sobre essa tragédia que nós tivemos, então, e perdemos esse jovem querido, Luiz Roberto Gai. Fui professor dele, inclusive, assim como fui do colega André, professor aqui na Escola Estadual São José. Sou colega da sua mãe, a professora Marciele Gai, professista, como carinhosamente é chamada, né? Eu quero estender, então, meus abraços, meus sentimentos a toda a família, ao Marconi, ao Markson, à Vera, ao Ney. E podem ter certeza que o Luiz está no coração de cada um de nós, da nossa comunidade, pois ele era um guri muito querido, muito solidário. Estava trabalhando na Cressol aqui, né? Uma cooperativa de créditos, que é uma referência também, um guri muito empenhado em tudo o que fazia. Então, com certeza, ele está num lugar muito bom junto a Deus e olhando por cada um de nós. Então, nossos sentimentos a toda a família do Luiz Roberto.
Chegamos ao momento em que destacamos o esporte e suas iniciativas locais.
Destacar também, Cristina, que eu seguidamente estou presente nos eventos esportivos que estão acontecendo, em especial ali no nosso ginásio de esportes. Então, está acontecendo já a fase de mata-mata do Campeonato Municipal de Futsal. Sempre está tendo um grande público, né? Destacar o quanto a nossa comunidade abraça a questão do esporte, né? O quanto gosta e já estão nos cobrando, né? Que os campeonatos continuem e posteriormente tem o campeonato de campo também no próximo ano, né? E eu acho que isso é um investimento muito importante que o município tem que fazer para estimular o esporte, né? O esporte não é simplesmente para os atletas, ele envolve as comunidades, ele envolve os jovens, os adultos, as pessoas da melhor idade também a gente vê lá no ginásio, né? Pois é uma integração também. E os jogos agora entram numa fase de reta final, onde está tendo grandes jogos, né? Agora os confrontos são de altíssimo nível. E nesse sentido também, nessa última semana, nós tivemos o campeonato ali, de onde participam o pessoal aqui de Constantina, do campeonato da MNG, né? Onde tiveram importantes jogos, onde eu também estive presente. As equipes de Constantina venceram todos os jogos, né, que participaram, eram 3 jogos, e todos por um bom placar, né, demonstrando a qualidade de Constantina na formação de atletas, né. Nesse sentido, precisamos destacar o Rogério também, né, que sempre se dedica muito pela pauta do esporte, que é um formador, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino, né. Então, o esporte, Constantina é uma referência na região, e o nosso compromisso é lutar para que ano que vem tenhamos novamente campeonato de futsal, tenhamos campeonato de futebol 11, se possível campeonato de futebol 7, para que o calendário esportivo, e não só o futebol, né, outros esportes, outras modalidades também são importantes, para que nós possamos cada vez mais, desde a base, formar atletas que venham a trazer orgulho para a nossa comunidade.
Perfeito, né? Quando nós falamos agora em esportes, não há como a gente fugir dessa relação que existe entre o esporte e a educação, que caminham literalmente juntas. E além de toda essa questão que o colega anteriormente falou, do esporte, da importância dos jogos e da qualidade dos jogos que nós estamos tendo aqui no nosso ginásio de esportes, a presença de pessoas de vários municípios da região que movimentam muito a nossa economia. E como seres humanos, nós precisamos sim, também, além do trabalho, nós precisamos ter os nossos momentos de lazer. E com certeza essa parte poética, eu digo assim, né, da nossa existência, ela é muito importante, e nós somos um município que adora muito futebol. Como foi falado, o salão é importante, nós somos uma referência hoje estadual no futsal, fomos e com certeza seremos novamente, já fomos campeões estaduais na série bronze, na série prata, já disputamos a série ouro também, e isso é importantíssimo. E as lideranças das pessoas, como o colega André falou, né, que assumem esse compromisso, de assumirem isso, é muito importante. Vale para o salão, vale também para o futebol de campo, porque nós temos, quando abre-se a questão do futebol de campo, se contratam, entre aspas, jogadores de municípios da região também, o que movimenta, né? São pessoas que têm uma qualidade e um talento muito grande também, o que atrai mais público também, movimenta mais a economia, atrai mais o lazer das pessoas nas comunidades, movimenta as nossas comunidades, e com certeza dá oportunidade para os jovens também aqui do município de Constantina se destacarem para futuramente serem atletas, ou se não forem atletas, serem pessoas de bem, conscientes, responsáveis pelo melhor da comunidade. Então isso é de suma importância, com certeza.
Os vereadores aproveitam o espaço para convidar toda a comunidade a participar da tradicional festa em honra à Santa Luzia, que ocorre no dia 30 de novembro, na linha Guardinha.
Quero também destacar a comunidade constantinense que se façam presente no dia 30 de novembro na comunidade da Linha Guardinha, a festa, a padroeira Santa Lúcia ou Santa Luzia, carinhosamente chamada, que é a Santa dos Olhos. Então que se façam presentes, que é uma comunidade muito acolhedora, é um local muito bom, em que as pessoas vão com certeza se sentirem muito bem. Então que todos se façam presentes na comunidade da Linha Guardinha no dia 30 de novembro.
Com certeza, vereador Ede, estaremos presentes representando o Poder Legislativo nessa comunidade importante do nosso município e convidamos a toda a comunidade de Constantina e também da região que se faça presente para prestigiar essa importante festa da nossa comunidade da Linha Guardinha.
Encerramos mais uma edição do nosso informativo da Câmara Municipal de Constantina, agradecendo a participação dos vereadores André Zanella e Edeval Borcione.
Obrigado, Cristina. Obrigado, colega vereador Edeval. Desejar para a nossa comunidade um ótimo final de semana e que possamos ter mais uma semana produtiva de trabalho também.
Obrigado, Cris. Obrigado ao colega André pela participação juntamente comigo. A toda a comunidade constantinense, um grande abraço. Que nós tenhamos muita luz, muita paz, muito amor no nosso coração e que realmente conseguimos enfrentar todas as nossas dificuldades, os obstáculos e superá-los. Um grande abraço.
Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanha com atenção e carinho. É sempre uma alegria poder levar informações do trabalho legislativo e das ações que fortalecem a nossa comunidade. Obrigada pela audiência e até o próximo informativo.